Assembleia Geral. Os destaques do Poder Legislativo de Pernambuco.
Olá, o Assembleia Geral começa agora com os destaques da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Nesta edição você confere: trajetória do ex-governador Eduardo Campos é destacada na passagem do 10º aniversário de sua morte. Projetos que garantem às gestantes o direito de optar entre parto natural e cesariana motivaram debate na Comissão da Mulher. E na entrevista da semana, uma conversa com Linda C. Gonçalves, do movimento Eu Sou Catador. Eu sou Regina Guerra, sejam bem-vindos ao Assembleia Geral.
Assembleia Geral. O que acontece no Legislativo, você ouve aqui.
Uma sessão solene marcou esta semana a passagem dos 10 anos da morte do ex-governador Eduardo Campos, num acidente que vitimou outros 4 passageiros e 2 tripulantes. A reunião exaltou o perfil de estadista, visionário e o legado político deixado pelo ex-governador. Os detalhes com Carolina Flores.
A biografia de um dos homens públicos de maior destaque na cena política nacional, o ex-deputado, ex-governador e ex-ministro Eduardo Campos, foi reverenciada em reunião solene promovida pela Assembleia Legislativa. O Legislativo Pernambucano se soma a outras instituições públicas do país para marcar a ocasião dos 10 anos da morte do ex-governador. Em homenagem proposta pelo líder da oposição na casa, deputado Diogo Moraes, do PSB. A cerimônia, realizada no Auditório Sérgio Guerra, contou com a participação de deputados, autoridades, personalidades do mundo político e da viúva de Eduardo, Renata Campos. O prefeito do Recife, João Campos, e o deputado federal Pedro Campos, do PSB, filhos de Eduardo, também compareceram à solenidade. O presidente da Alep, Álvaro Porto, do PSDB, destacou a liderança e o espírito democrático de Eduardo Campos como governador do estado.
Eduardo manteve uma excelente relação com o legislativo, optando sempre pelo diálogo, pelo entendimento, valorização dos deputados e respeito à independência da Assembleia. Aliás, esta mesma postura o ex-governador manteve em relação aos demais poderes constituídos, que mesmo fazendo oposição a Eduardo, todas as vezes que eu procurei, fui sempre atendido com atenção e gentileza, o que só reforça a genuína disposição que ele tinha para o diálogo e para a resolução de problemas.
Para Diogo Moraes, Eduardo foi um gestor excepcional, estadista visionário e agregador, e sob sua liderança, Pernambuco conheceu um novo tempo, com obras e realizações que o posicionaram entre os grandes nomes da política brasileira.
A verdade é que todos nós perdemos com a ausência de Eduardo. Todos nós. Toda a sociedade brasileira perde hoje com a falta de Eduardo Campos. Isso fica ainda mais claro agora, 10 anos após sua partida, quando vivemos um mundo cada vez mais polarizado, ideológica e politicamente, carecendo de diálogo e de empatia, de leveza e de respeito ao próximo. Qualidades que Eduardo sempre demonstrou em toda a sua vida pública. Infelizmente, senhoras e senhores, Eduardo Campos foi o melhor presidente que o Brasil nunca teve.
Pedro Campos analisou que o pai segue muito atual e atemporal, como exemplo de gestor público de excelência.
E aqui na Assembleia Legislativa ele deixou também um grande exemplo de atemporalidade. Quando ele veio aqui, propôs como deputado a isenção da UPE, da Universidade Pública, e depois voltou, 14 anos depois, como governador, e fez a isenção, isso é atemporal. Isso é ligar o discurso à prática, mostrar que a política deve ser feita com verdade.
João Campos afirmou que relembrar as histórias do pai faz bem à política, especialmente num tempo em que, considerou, há tanta gente fazendo da política um espaço de falta de credibilidade, disfunção, ataque, ódio e mágoa.
O que combina com a essência da política é poder olhar para uma história como a de Eduardo e ver a essência da política como ela se dá. É poder botar para moer para quem precisa, é botar a máquina para moer, não para os graúdos, mas para quem precisa, e como ele fez e nos ensinou.
Durante a solenidade, houve a exibição de um vídeo com registros históricos da trajetória política do ex-governador. Um dos momentos destacados foi o primeiro discurso feito por Eduardo como deputado estadual em 1991, no plenário do Palácio Joaquim Nabuco. O então parlamentar fez a defesa de centenas de trabalhadores da fábrica da Maguari, então ameaçados de demissão. Outro destaque do mandato, lembrado no vídeo, foi a presença de Eduardo no ato de resistência ao despejo de mais de 2.700 moradores de Sítio Grande, no Recife. Na ocasião, Campos e o então deputado João Paulo, que faziam parte da oposição e apoiavam a comunidade, foram agredidos por policiais durante a ação de reintegração de posse da área. Ainda como parte da cerimônia, os convidados assistiram à apresentação do coral Vozes de Pernambuco, formado por servidores da Alep, entoando canções de autores pernambucanos. Da Assembleia Legislativa de Pernambuco e com reportagem de Edson Alves, Carolina Flores.
O povo na casa!
Eu sou Milena Carla, sou professora de Biologia na Escola Ginásio Pernambucano, na Rua da Aurora. Tá? Estou aqui acompanhando alguns alunos, né, do terceiro ano. Nós viemos trabalhando lá no ginásio desde o começo do ano a educação ambiental e a qualidade de vida. Né? E dentro desse tema, eu trago sempre para eles, né? A gente sempre está trazendo para eles a crise climática, como ela vai afetar o mundo, especialmente trazendo para a localidade, né? Trazendo aqui para Pernambuco. E nesse sentido, é de suma importância que eles estejam aqui nesse momento, porque é onde a gente vê as coisas acontecendo. Então, eles podem se apropriar disso, né, e trazer o protagonismo deles.
O povo na casa!
No próximo bloco, o direito das gestantes poderem optar entre o parto natural ou cesariana é previsto em projeto em tramitação. Voltamos já!
Você está ouvindo Assembleia Geral.
Assembleia Legislativa, bom dia. Em que posso ajudar?
Bom dia. Eu queria tirar algumas dúvidas sobre os projetos de lei aprovados pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Como faço?
Nesse caso, a senhora vai entrar em contato com a Ouvidoria da Assembleia, que é o canal para receber sugestões, dúvidas, críticas e outras solicitações da população. É só enviar um e-mail para ouvidoria@alep.pe.gov.br. Mais alguma coisa em que possa ajudar?
Não, só isso mesmo. Obrigada.
Se você também quer saber qualquer informação sobre a Assembleia Legislativa, entre em contato com a Ouvidoria da Casa. Acesse o site www.alep.pe.gov.br.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Em discussão.
Matérias aprovadas esta semana pela Comissão da Mulher estabelecem às gestantes o direito de escolha entre o parto natural ou cesariana e também sobre o uso ou não da anestesia. O tema gera discussão, inclusive sobre a necessidade de um reforço na estrutura oferecida pelas nossas maternidades. Saiba mais com Clarissa Falbo.
A Comissão da Mulher da Alep aprovou duas matérias em tramitação conjunta que estabelecem para as gestantes a opção por anestesia e a escolha entre parto natural ou cesariana. As proposições receberam o aval do colegiado depois de debate que teve a participação da enfermeira obstétrica e representante do Conselho Estadual de Enfermagem, CORE-EMPE, Evelyn Lins. Os projetos são de autoria das deputadas Roberta Reis, do PT, e da ex-deputada estadual Clarissa Tércio. Ambos foram desarquivados e tramitam em conjunto. Receberam o aval do colegiado nos termos de um substitutivo da Comissão de Educação, em detrimento de outro substitutivo da Comissão de Justiça. Os textos modificam o teor da lei aprovada em 2018, de autoria da ex-deputada estadual Tereza Leitão, que estabelecem medidas de proteção à gestante, à parturiente e à puérpera contra a violência obstétrica. A primeira proposição determina a opção de a paciente ser anestesiada e a segunda garante à gestante a possibilidade de optar pelo parto cesariano a partir da 39ª semana de gestação, bem como a analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal. As matérias foram relatadas pelo deputado Gilmar Júnior, do PV. De acordo com o parlamentar, é imprescindível assegurar às mulheres autonomia no decorrer do ciclo, que vai do início da gravidez ao puerpério.
O direito de escolha do parto tem que ser da mulher e, obviamente, que de uma mulher empoderada. Como empoderar essa mulher? Orientando essa mulher. Nós precisamos orientar essa mulher dos riscos da cesariana. Precisamos orientar essa mulher do risco que existe num parto natural, sabe, da importância do pré-natal, da importância do acompanhamento.
A representante do COREM-PE, Evelyn Lins, relatou ter sido vítima de violência obstétrica da primeira vez que pariu e refletiu que a situação por que passou não foi pior por ela ser uma mulher branca.
A mulher da qual é vetada o direito de escolha do parto, ela tem cor, ela tem classe social, e porque quando se trata de mulheres brancas, a gente ainda tem o recorte de classe, onde ela pode optar por um plano, né, de saúde, não optar quando o SUS não resguarda o seu direito, e o recorte racial ainda traz a fala de que a mulher negra, ela é parideira. Então, ela aguenta a dor, ela tem um quadril largo, então ela pode parir, ela pode aguentar a dor.
A deputada Rosa Amorim, do PT, destacou ainda o desrespeito ao direito das pessoas transexuais que geram, grupo também vulnerável à violência obstétrica. Já Socorro Pimentel, do União, foi a única integrante do colegiado a apresentar voto contrário à relatoria. Pediatra, com quase 30 anos de profissão e atuação na rede pública, conforme pontuou, a parlamentar defendeu que as ações na atenção básica são a principal maneira para o fato de trazer melhoria à assistência à saúde de mulheres e gestantes, sobretudo na difusão de informações e em medidas educativas. Ela também disse que, no conjunto dos municípios brasileiros, as consultas de pré-natal ocorrem de forma muito diversas em termos de qualidade e destacou a quantidade insuficiente de enfermeiros obstétricos atuando na rede pública, cerca de 13 mil profissionais, o que significa uma média de 2,4 enfermeiros para cada município.
Eu conheço muito bem a realidade das nossas maternidades. Eu conheço a deficiência de uma equipe médica que não vai ter profissional de anestesia, anestesiologista, para estar dando essa assistência para essa autonomia da mulher. Eu louvo a autonomia da mulher, eu louvo esses dois projetos, mas na realidade que a gente encontra no nosso país, a gente deve fazer por etapas.
A matéria segue em tramitação na Alep, sem previsão de chegar ao plenário. Clarissa Falbo, para o Assembleia Geral.
Comentário do plenário.
Vamos agora aos destaques das reuniões plenárias desta semana com Ciro Rocha. Olá, Ciro. Bem-vindo ao Assembleia Geral.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Olha, podemos resumir a semana do Legislativo, em se tratando de plenário, da ocupação da tribuna parlamentar, em três focos distintos: avanços no planejamento do governo estadual, da gestão Raquel Lira, com votações de projetos, demandas sociais cobrando o enfrentamento de situações que aguardam solução e registros importantes aproveitando o calendário, efemérides. Bom, no primeiro ponto, o registro é da aprovação do pacote de projetos enviado pelo Executivo ainda no recesso de julho. Entre eles, o que trata da adesão de Pernambuco ao Plano de Equilíbrio Fiscal do Governo Federal, o que autoriza o financiamento de US$ 275 milhões junto ao BIRD e o que permite o governo contrair empréstimo de R$ 652 milhões junto ao BNDES. Aí, o bom é que o planejamento do governo avança. As ações previstas podem pegar ritmo, velocidade, sair do papel, como se diz, e ganhar vida. Nesse ponto, Regina, a deputada Rosa Amorim, do PT, comemorou a autorização para o empréstimo do BNDES, ressaltando que parte dos recursos será utilizada no projeto Sertão Vivo, reforçando a agricultura familiar, garantindo verbas no orçamento. O Sertão Vivo é um projeto do governo federal e envolve a implantação de sistemas de irrigação, construção de cisternas e capacitação de pequenos agricultores, entre outras ações. É uma boa, não é mesmo? Mas o sertão, Regina, também está incluído no ponto das demandas, que falei há pouco. E vejam só, numa questão que vem se arrastando já há algum tempo, foi tratado aqui ainda no primeiro semestre e que infelizmente persiste. Os problemas que afetam o sistema Itaparica, prejudicando bastante agricultores do São Francisco, principalmente os que atuam no projeto de irrigação Fulgêncio. O assunto foi tratado no plenário pelos deputados João Paulo Costa, do PCdoB, e Doriel Barros, do PT. Esperamos que essa bronca se resolva junto ao governo federal, Codevasf, e sigamos em frente. Ainda nas demandas, Regina, teve a cobrança pela reestruturação do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, órgão responsável, entre outras coisas, por vistoriar unidades prisionais para ver se nesse ponto está tudo ok. Veja isso a importância. Demais. Quem trouxe o tema foi a deputada Dani Portela, do PSOL, reclamando que o mecanismo está desativado há meses. Vale a boca no trombone mesmo. Bom, no último ponto, vamos aos registros do calendário. A passagem do 10º aniversário da morte do ex-governador Eduardo Campos, já lembrada em reportagem no bloco anterior, e os 18 anos da importantíssima Lei Maria da Penha, celebradas por João Paulo do PT. Infelizmente, Regina, os números de feminicídio seguem preocupantes. Essa semana, inclusive, tivemos a morte de uma delegada pernambucana pelo seu companheiro na Bahia. E esse é um tema que nunca devemos esquecer. Que dias melhores venham. Obrigado e até a próxima.
Obrigada, Ciro. Até a próxima.
Assembleia Geral.
No próximo bloco, uma conversa com Linda C. Gonçalves, do movimento Eu Sou Catador. O Assembleia Geral volta já.
Você está ouvindo Assembleia Geral.
O novo plenário da Alep fica na Rua da União, número 397, no bairro de Santo Amaro, centro do Recife. Chegar aqui é muito fácil, então vamos lá. Se vier de metrô, você vai em direção à Estação Recife. Quando chegar, ande até o terminal de ônibus e lá você tem duas opções. A primeira é pegar a linha 116, o Circular Príncipe, e descer na Rua da Aurora, em frente à Agência do Trabalho. A outra opção é pegar a linha 107, o Circular Prefeitura, e pedir parada na Rua do Riachuelo, próximo à estação do BRT. Para chegar diretamente de ônibus, há várias opções. As melhores são as que levam à Avenida Conde da Boa Vista e as ruas Princesa Isabel e do Hospício. Por fim, se seu meio de transporte é o BRT, você deve desembarcar na Estação Riachuelo. Se precisar de ajuda, o número é 0800 081 0158. A gente aguarda sua visita.
Voltamos a apresentar Assembleia Geral.
Entrevista.
Na edição desta semana, reprisaremos em edição reduzida uma entrevista de Linda C. Gonçalves, do Movimento Nacional Eu Sou Catador, ao programa Em Discussão da TV Alep. Ela conversou em dezembro de 2023 com o jornalista Aimone Neto sobre os desafios dos catadores de recicláveis e da educação ambiental. Vamos ouvir.
Eu queria começar te perguntando sobre a importância do trabalho dos catadores para a sociedade. Como é que você vê a relevância do trabalho que essa categoria faz para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para o nosso país?
A gente estava conversando até ontem, numa reunião que a gente teve, que é um trabalho excepcional. Além de você estar aproveitando o resíduo que iria para o aterro, você ajuda o meio ambiente que vivemos. Então, assim, a gente estava vendo em relação ao o aterro sanitário de Igaraçu.
Uhum.
Segundo os dados que nós temos, daqui a 10, 15 anos não vai ter mais espaço para colocar resíduo. Então imagine, os dados que a gente tem é em torno de 5% que a gente tira do meio ambiente.
Uhum.
Não é o ideal. Mas se não fosse essa categoria, tá tirando esse resíduo que polui, que entope as canaletas, com esse trabalho. Imagine esses 5% indo para a natureza.
A profissão do catador, o trabalho do catador, hoje eu sei que ele é reconhecido oficialmente, né? Apesar disso, a categoria continua lutando por mais reconhecimento e por mais direitos. A senhora poderia me contar um pouco em que estágio está essa luta de vocês?
Realmente, a nossa categoria ela é reconhecida como qualquer outra profissão.
Uhum.
Infelizmente, nós não somos reconhecidos de fato. Tendo em vista que desde 2013 nós estamos com a nossa PEC em Brasília, na Câmara Federal dos Deputados, que está em discussão, chegou até o Senado, mas não chegou até a mão do presidente. Uhum. Então, o que a gente está buscando é que nós sejamos classificados na profissão como aposentadoria especial, uhum. que a gente nem isso consegue pagar o INSS. Entendi. Então, o que a gente está buscando é que a gente pague igual pescador e agricultor, que uhum. é aposentadoria especial. Porque a gente está nessa profissão, eu já estou na terceira geração de uhum. catadores. Né? Eu trabalhei no lixão durante 10 anos. Uhum. Então, meu pai, minha irmã e agora é meu filho que está. Está entendendo? Então, assim, já há mais de 50 anos a gente vem prestando esse serviço de qualidade. E você não tem nenhum benefício, você não tem um descanso remunerado, você não tem um 13º. Na verdade, você não tem nada. Você trabalha, você recolhe. Na verdade, você faz vários tipos de serviço dentro de uma coleta. Então, você faz educação ambiental, você faz coleta seletiva, transporte, armazenamento e a destinação final, além da triagem.
E também, já que a gente está falando de aposentadoria especial e tal, é um trabalho que tem uma série de perigos, não é isso? Queria que a senhora explicasse um pouco de como é que é o dia a dia, assim, em relação a essa questão. E também a como as pessoas, sei lá, em casa, podem talvez dar mais segurança ao trabalho dos catadores. Como é que a gente pode pensar nisso?
Então, como eu falei com você, eu participo das duas partes. Trabalhei lixão, uhum. que é um universo completamente diferente da coleta seletiva porta a porta, né? No lixão você tem aqueles perigos, você é sujeito a qualquer coisa. Na coleta seletiva porta a porta, que é o que a gente faz na cidade onde a gente trabalha, o perigo é menor, mas ainda tem as pessoas, porque assim, educação ambiental para resíduos sólidos, você tem que ser feito todos os dias, porta a porta, para que os munícipes eles venham ter essa sensibilidade, uhum. que não é uma obrigação. Mas ainda tem, ainda chega a seringa das pessoas que fazem tratamento de saúde em casa, ainda chega na nossa coleta seletiva, ainda chega uma fralda descartável. Mas assim, depois da educação ambiental, diminui muito. Fora os perigos no transporte. Né? Quem trabalha com carroça, nós trabalhamos, não trabalhamos com carroça mais puxando, que é essa carroça tradicional que as pessoas usam. A nossa, ela é elétrica. Uhum. Mesmo assim, ainda tem o perigo de você ser atropelado, porque, infelizmente, os motoristas ele não têm essa sensibilidade de que ali você está buscando o seu sustento.
No caso da seringa, especificamente, qual seria o jeito certo que eu não prejudicaria o catador que trabalha no meu bairro?
Geralmente, quem trabalha com resíduo contaminante, que é o resíduo hospitalar, tem uma coleta especial, que eu não sei se os municípios têm essa coleta. Geralmente, tem que levar lá até o hospital. Então, você coloca, por exemplo, seringa, você coloca numa garrafa de PET, você fecha ou você leva até o hospital, ou você espera para ir para o aterro.
Entendi, mas não deixar ela no meio das
coisas. Não, de jeito nenhum.
Né?
Você ou coloca dentro de uma garrafa PET, fecha, ou dentro de um pote de vidro e fecha também.
Entendi.
E tem lá a gente sempre sensibiliza a população em relação a esse resíduo, de colocar um lembrete para que o gari vá e não vá abrir. Porque geralmente garrafa, a verde, por exemplo, eles não tem como saber o que tem dentro.
A senhora podia me falar um pouco sobre o movimento Eu Sou o Catador, de como é que é a atuação dele?
Sim. O movimento, ele foi criado, vai fazer 3 anos, novo ainda, mas ele veio assim, no anseio dessa categoria, porque quem está em cooperativa recebe também pela logística reversa das empresas. Uhum. Os catadores individuais, eles não conseguem. Por quê? Porque eles não conseguem emitir nota fiscal. Então, a gente está conversando junto ao movimento, né, para ver se a gente consegue incluir essas pessoas para receber também esses benefícios. Uhum. Né? E para você ter uma ideia, o movimento, o lançamento dele foi aqui em Pernambuco. Ele foi criado no Rio de Janeiro, uhum. né? Toda a articulação foi feita no Rio de Janeiro. O presidente é do Rio de Janeiro, Tião Santos, não sei se você conhece.
Não.
Ele, Tião Santos, ele concorreu ao Oscar.
Ah, foi?
Pelo documentário Lixo Extraordinário, O Fechamento de Jardim Gramático, que era um dos maiores lixão, acho que da América Latina. Então, a gente fica buscando reconhecimento, pagamento por serviços prestados, a sustentabilidade das pessoas. Então, assim, esse movimento ele veio de encontro à necessidade do catador.
A senhora falou sobre logística reversa. A senhora poderia me explicar mais ou menos como é que funciona isso e como é que é essa relação com as empresas?
É, a logística reversa, ela foi criada exatamente por conta das embalagens. Sim. Né? Governo, empresas e associações de catadores e cooperativa, entre outros atores, se juntaram. Por quê? A embalagem estava lá, não era culpa de ninguém, mas alguém colocava ela lá. Então, como tinha a etiqueta das empresas e tinha como se identificar, então juntou-se o governo junto com as empresas e disse, não, então vamos trabalhar para que as embalagens saiam do meio ambiente, mas como é que vão fazer? Quem é que vai fazer esse recolhimento? Uhum. As empresas não têm condições de saber onde é que está. Quem sabe onde é que estão essas embalagens?
Os catadores.
Os catadores. Então, pronto. Então, a logística reversa é da seguinte forma. A empresa, ela fabrica, joga no meio ambiente, os catadores fazem esse recolhimento, fazem a triagem, prensagem, vende para a empresa. Uhum. Aí a gente emite a nota fiscal e a empresa paga pela essa nota fiscal. Então, trocando por miúdo, compra a nota fiscal por conta da embalagem que ela poluiu. Então, a gente despolui, mesmo pagando, ainda é muito pouco.
Linda, assim, em vários momentos da nossa entrevista e até antes dela, quando a gente conversava aqui, você bate nesse ponto, nessa tecla da educação ambiental. Qual seria, assim, a primeira coisa dentro de uma casa, de uma família, que se pode fazer, do ponto de vista da educação, para ajudar aí o trabalho dos catadores de material reciclável?
É, como nós fazemos lá em Abreu e Lima, a gente já tem essa prática da educação ambiental desde 2015. Então, lá, a gente tem coleta seletiva desde 2015 e fomos nós mesmos que implantamos junto com o pessoal da Rural. Então, assim, o pessoal já tem essa prática. Então, o que é que a gente pede? Separar o seco do molhado. Então, o reciclável do que não é já ajuda muito, principalmente os catadores que são individuais, né, e não têm essa prática de fazer essa educação ambiental. O que a gente pede não é separar por qualidade de material, né, que é vidro, plástico, papelão, não. A gente só pede que separe o seco do molhado, que é as embalagens recicláveis, do orgânico ou o lixo de banheiro, né, que não se recicla ainda.
Só para a gente terminar a nossa conversa, a gente conversava aqui também sobre essa questão do fim dos lixões, né? Os lixões foram e continuam a ser, em alguns lugares do Brasil, uma realidade triste e muito séria, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental também. Qual a importância do fim dos lixões? E eu sei também que vocês têm uma preocupação com as pessoas que estavam no entorno dos lixões. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso.
Como eu falei para você, eu trabalhei muitos anos no lixão. Quem trabalha lá, o resíduo chega até você, né? A gente não é contra, muito pelo contrário. É louvável Pernambuco, que fechou mais de 120 lixões aqui em Pernambuco, mas o que a gente está questionando e o que a gente está buscando junto ao governo do estado é como é que está vivendo a população dessas cidades que esses lixões foram fechados. Então, a nossa grande preocupação é a sobrevivência, porque era do lado do lixão, bom ou ruim, mas tiravam o seu sustento de lá. Uhum. Né? Então, a gente está buscando, junto ao governo do estado, o diagnóstico dessa população que sobrevivia desses lixões que foram fechados. Foi um começo, assim, de cima para baixo, porque tinha que ter ido, primeiro, as pessoas, que eu acho que é a parte mais importante desse processo.
Com certeza.
E depois o fechamento. Uhum. Então, esse diagnóstico, a gente está em cima do governo do estado também, da Secretaria de Meio Ambiente do estado, para que a gente venha colocar essas pessoas no processo de que ela venha tirar o seu sustento e que seja de uma maneira sustentável e que seja de uma maneira justa.
E vocês ouvem histórias de pessoas que estão em dificuldade, que não conseguiram, enfim, se recolocar de alguma forma no trabalho?
Sim, principalmente no interior do estado. Uma cidade com 30, 40 mil habitantes não tem emprego para todo mundo. Né? Se a pessoa estava dando lixão porque não tinha outra ocupação, outra fonte de renda. Então, está chegando sim. É por isso que a gente está pedindo com urgência um diagnóstico no estado para a gente saber como é que a gente pode estar, não é ajudar, é inserir essas pessoas no mercado de trabalho para que elas possam conseguir a sua renda.
Nós ouvimos Linda C. Gonçalves, do movimento Eu Sou o Catador. A entrevista completa pode ser conferida no canal Assembleia PE no YouTube. Termina aqui mais uma edição do Assembleia Geral. Técnicos de som, Danilo Cavalcante e Davi Nascimento. Estagiários de jornalismo, Tiago Cavalcante, Beatriz Galvão e Giovana Seabra. Edição, Júlia Guimarães e Ciro Rocha. Na apresentação, eu, Regina Guerra. Muito obrigada por ouvir e até a próxima.
Esse foi o Assembleia Geral, uma produção da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco.